Senhoras e senhores deputados, temos condições quantitativas e qualitativas para dar início aos trabalhos. O tema único é debate e votação na especialidade hoje da proposta de lei 5512 do Governo sobre reforma da tributação das sociedades, alterando o código do IRC. E nós estávamos ontem, quando o grupo parlamentar do PSD pediu a interrupção dos trabalhos, estávamos no debate do artigo 2º. Não tenho ideia se, a propósito, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, julgo que não tinha sequer chegado àquele momento em que digo vamos votar. Estávamos, portanto, de qualquer modo podemos retomar o debate, não seria meu timbre cortar o debate, não é? Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Ontem, quando terminámos, demos nota que em relação ao projeto de lei do Partido Socialista, portanto, de reanalisar por força...
Porque votámos dois projetos do Partido Socialista.
O 429. Portanto, uma vez que o processo, digamos assim, no conjunto não estava fechado ainda, portanto, de analisar de novo o projeto 429, portanto, e uma vez que existiam propostas de alteração do PSD, portanto, foram votadas inclusivamente, mas colocava à Comissão a possibilidade de nós retirarmos as propostas que tinham acompanhado esses projetos de lei, portanto, e de votarmos, digamos assim, este projeto de lei, o 429, já expurgado, digamos assim, das propostas que tinham sido apresentadas. Era colocar à consideração da Comissão, Sr. Presidente.
Muito bem, naturalmente a Comissão é soberana, a votação foi realizada, não é? Portanto, a proposta é, no fundo, é não só repetir a votação, o que eu acho que, havendo acordo da Comissão, é possível, porque a ordem de trabalhos de ontem era uma ordem de trabalhos global envolvendo as três iniciativas legislativas, e como acordámos no início, o texto final, sendo aprovadas as normas das iniciativas do Partido Socialista, seria um texto de substituição, e o Partido Socialista concordou com isso, não é? Portanto, não seriam vários diplomas a ir a plenário, mas seria um texto de substituição concatenando as normas aprovadas das três iniciativas, ou das duas, conforme o que se verificasse, e, portanto, acho que é possível, se a Comissão estiver de acordo, em não é bem reabrir o processo legislativo, é voltar ao início, não é? Melhor dizendo. Agora, o que está dizendo é, de algum modo, retirar as propostas, o conjunto de propostas de alteração PSD-CDS que foram ontem votadas, não é? Que é uma questão um pouco diferente. De qualquer modo, o autor do projeto acho que tem aqui alguma coisa a dizer. O deputado João Galamba já pediu a palavra. É melhor
obrigado,
dar a
Sr. Presidente. Bem, no espírito de abertura que o Partido Socialista sempre revelou nesta matéria, em todo este processo de socialidade, obviamente que não teremos qualquer problema em repetir a votação. Soubemos há pouco tempo que o Ministro da Presidência acabou de decretar o final das negociações em sede de IRC e eu vejo-me obrigado a reagir a essas declarações. O que temos visto neste processo de especialidade é uma total abertura do Partido Socialista, que tornou públicas as suas propostas de alteração e sempre referiu quais eram as suas condições para viabilizar esta reforma de IRC. E o que vimos do Governo foi, apesar de muita retórica de diálogo e abertura, o Governo só contactou o Partido Socialista às 11h30 da noite de terça-feira para discutir as propostas de especialidade. Quem demonstrou total indisponibilidade para negociar o que quer que seja é o Governo. Aliás, a demonstração disto é exatamente esta votação que estamos a falar agora. O Partido Social Democrata e o CDS apresentaram propostas de alteração a uma proposta do PS, o que revela que tinham a intenção de votar a favor, e quem mudou de posição foi o PSD e o CDS, que vem agora na situação caricata de, após ter aprovado uma proposta do PS, pedem a repetição da votação e solicitam a retirada das suas próprias propostas. Eu penso que este pequeno exemplo demonstra bem quem é que fez o trabalho de casa em termos de especialidade, quem é que pôs as propostas em cima da mesa de forma clara, quem é que se disponibilizou a negociar, e que foi o PSD e o CDS, por não se percebeu bem se incompetência ou indefinição interna, retirou-se da mesa de negociações e inviabilizou qualquer acordo entre a maioria e o PS nesta matéria. Portanto, não pode ser imputada nenhuma responsabilidade ao Partido Socialista no fracasso das negociações. O que a maioria não pode é esperar que o Partido Socialista adira incondicionalmente a uma proposta marcadamente ideológica apresentada pelo PSD e o CDS. O PS tem os seus valores, tem as suas propostas e tem um entendimento diferente do PSD e do CDS em matéria de IRC. Obviamente que há aqui matéria de consensos e a nossa votação na especialidade vai demonstrar isso mesmo. O Partido Socialista já o disse, vai aprovar todo o regime de eliminação da dupla tributação, não aceitando apenas a redução na participation exemption de 10 para 5. Isto não é sinal de indisponibilidade para negociar, é exatamente o oposto. O Partido Socialista também o disse e disse-o sempre, desde o momento que a maioria apresentou esta proposta, que a redução de IRC nunca poderia beneficiar as grandes empresas. O Partido Socialista apresentou uma proposta em que há uma redução da taxa para 12,5% das micro e pequenas empresas. Propõe também que a redução da taxa de 25% para 23% só beneficie micro, pequenas e médias e que as grandes empresas não vejam a sua tributação agravada. Parece-nos uma proposta razoável, sobretudo tendo em conta o momento atual do país. É por culpa da maioria, não do Partido Socialista, que não há um acordo estruturante nesta matéria.
Senhor Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado do Partido Socialista está a misturar duas questões que são distintas. Em relação às propostas do Partido Socialista, a proposta que foi feita é no sentido de tornar claro, portanto, e o PSD demonstrou exatamente que em relação a esse projeto de lei, qual era a parte que aprovava e a parte que rejeitava. Portanto, uma delas não é rejeição, que é o artigo 19b do Estatuto dos Benefícios Fiscais, portanto, que já foi acolhido em sede de Orçamento de Estado. Portanto, a outra questão, a maioria, desde o início, que, ou pelo menos desde a fase em que se começou a negociar e a falar, que afirmou a concordância com o artigo 42b, portanto, e votar favoravelmente, portanto, essa situação. Portanto, aqui houve clareza sempre, portanto, e aquilo que pretendemos fazer agora em termos de votação é tão só aperfeiçoar o mecanismo da votação neste momento e para ser claro, digamos assim, que o projeto de lei do Partido Socialista fica expurgado daquilo que foi a proposta que foram apresentadas num tempo diferente, numa altura diferente, portanto, fora ainda do contexto da reforma do IRC. Portanto, não vale a pena estarmos a misturar aqui estas questões. Em relação à situação de negociação que o Partido Socialista afirma estar sempre disponível, mas aquilo que nós verificamos é que o Governo e a maioria é que deu passos mais concretos no sentido de encontrar pontos de contacto, acordos, e evoluiu em função dessa situação. Aquilo que nós verificamos é que o Partido Socialista, ao longo de todo este processo, e não é por acaso que nós fomos adiando as votações, foi exatamente nesse sentido de conseguir encontrar mais pontos de contacto. Portanto, aquilo que verificamos em termos de trabalho final é exatamente o acolher da parte da maioria e do Governo de algumas das situações que o Partido Socialista propôs. Portanto, e é claro, digamos assim, quem olha para aquilo que é o resultado final e a evolução na especialidade da proposta de lei, vendo o que era a proposta do Governo e vendo os contributos que foram dados, de facto, ao acolher de algumas das propostas do Partido Socialista e da parte que nós verificamos ao longo de todo o processo, é que o Partido Socialista não mexeu, digamos assim, um milímetro ao longo da discussão e não acolheu, pura e simplesmente se acha que o diálogo é, a nossa posição é esta e não saímos desta posição, portanto, da parte da maioria não se percebe muito bem como é que pode funcionar em termos de acordo uma situação deste género. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, uma vez que se abriu este ponto, penso que era desnecessário neste momento, mas para clarificar algo que tem a ver com o processo de especialidade. É evidente neste momento, são duas coisas evidentes. Uma coisa que é evidente é que da parte do Governo e da parte do Partido Socialista houve uma tentativa de estabelecer um acordo. Eu acho que as coisas devem ser ditas como são. Portanto, houve abertura de duas partes, não houve um acordo substancial. Há uma alteração, ainda assim, bastante relevante, daquilo que eram as propostas iniciais e daquilo que será o resultado final. E é muito fácil fazer a interpretação sobre essa evolução. Havia 10 propostas do Partido Socialista, a maioria irá aceitar, na íntegra, 3 propostas daquelas que o Partido Socialista fez, aceitou já no Orçamento de Estado, incluiu no Orçamento de Estado o incentivo fiscal para os lucros reinvestidos nas PMEs, vai aceitar a remuneração convencional do capital social e também a manutenção do pagamento especial por conta, que até ser aceite era, por assim dizer, aquilo que fazia a diferença do ponto de vista não do Sr. Deputado João Galamba, que é justo reconhecer-se que desde o início teve muito mais reservas do que o Partido Socialista, mas naquilo que era público da posição do Partido Socialista era essa a principal questão, fazendo esta ressalva em relação ao Sr. Deputado João Galamba, que de facto sempre teve uma posição de menor abertura em relação a esse consenso. É justo reconhecer-lhe essa posição. Em relação a outras três propostas, a maioria alterou as suas posições iniciais e as posições iniciais do Governo no sentido daquilo que eram as propostas do Partido Socialista. No alargamento do regime simplificado, matéria também relevante e que foi substancialmente alargada pela maioria para que um conjunto muito maior de empresas pudesse beneficiar do regime simplificado, no agravamento da tributação em sede de rama estadual para as muito grandes empresas, ou seja, com estas duas alterações, tendo um objetivo claríssimo de mostrar que a intenção desta reforma do IRC não era, de forma alguma, fazer as pequenas e médias empresas pagarem uma alteração que beneficiasse as maiores, agravando assim aquilo que era a perspectiva inicial em relação às muito grandes empresas e aligeirando aquele que era o regime para as pequenas e as médias empresas, e está disponível ainda, se houver consenso para isso, para fazer uma alteração ao último artigo da proposta de lei do Governo, no sentido de tornar claro futuras alterações do IRC terão que ser articuladas com futuras alterações do IVA e do IRS, e que o IVA e o IRS devem ser condicionantes de futuras alterações do IRC. Ou seja, pagamento especial por conta, tributações autónomas, pequenas empresas com regime simplificado alargado, grandes empresas com tributação em sede de rama estadual agravada, outra perspectiva sobre os lucros sobre o benefício fiscal, sobre os lucros reinvestidos. É todo um conjunto de alterações que comparam, para quem o quiser fazer, muito bem, com as alterações que o Partido Socialista fez às suas propostas, que é tão fácil de comparar quanto elas sejam neste momento exatamente iguais àquelas que eram quando as apresentou.
Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que a maioria tem que se coordenar melhor entre si e agora tem que se coordenar com o Ministro da Presidência. É que o Sr. Deputado João Almeida acabou de dizer não é o que o Sr. Ministro da Presidência disse. O Sr. Ministro da Presidência disse hoje e revelou que não compreende a norma programática do PS. Porque o que o Ministro da Presidência disse hoje, e está escrito, está em todos os jornais, é que o PS propõe mexidas no IRS e no IVA e isso é insustentável no atual contexto económico. Ora, o que o PS diz é que futuras descidas da taxa de IRC não podem ser feitas à margem de uma discussão sobre IVA e IRS. E a prova que a situação económica é irrelevante para isto é que o Governo já anunciou que vai fazer um grupo de trabalho para uma reforma de IRS para o ano. E, portanto, ao Ministro da Presidência, que falou hoje à saída do Conselho de Ministros, em nome de todo o Governo, é o Ministro da Presidência, não percebeu ou não leu a proposta programática ou não articulou a sua intervenção com os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças do CDS e do PSD. Portanto, eu acho que se calhar a maioria devia se sentar toda numa sala, Governo, CDS e PSD, e chegar a uma posição comum, porque manifestamente não a têm tido. Não a têm tido. O deputado João Almeida fala aqui que o Governo cedeu muito. Eu vou-lhe dar um exemplo. Todo o regime de eliminação da dupla tributação. O Governo disse várias vezes que a descida das taxas não era o ângulo, a pedra de toque desta reforma, que eram outras áreas. O PS aprova integralmente todo o regime de eliminação de dupla tributação, com uma exigência. Nós não aceitamos que, no contexto atual, se dê uma benesse fiscal às maiores empresas portuguesas, que, segundo o Jornal de Negócios, equivale a 43 milhões de euros, que não tem qualquer justificação económica. Se acham que isto é uma exigência irrazoável, desculpe, não estão bem a ver a coisa. O PS aprova, repito, todo o regime de eliminação da dupla tributação, com esta exceção. E a segunda exigência, o PS não aceita que num contexto de corte de salários, corte de pensões, corte na educação, corte na saúde, aumento de desemprego e recessão económica, se dê outro benefício fiscal às grandes empresas portuguesas. E, portanto, o Partido Socialista aceita a descida de 25 para 23, mas condiciona e mostrou abertura para negociar. Eu não vou agora aqui revelar, obviamente, porque não é cordial fazê-lo, mas a maioria fez uma proposta. A maioria fez uma proposta e o PS fez uma contraproposta. Não chegaram a acordo, agora dizer que foi por falta de abertura do PS, desculpem, não é sério. E eu penso que o comportamento da maioria nesta comissão, de que é, e repito, exemplo, atrapalhada em torno da proposta 19B do PS, dos lucros reinvestidos, mostra bem que quem hesitou, quem recuou e quem não tem a sua posição definida, ao contrário do PS, a maioria. E eu penso que esta votação que vamos agora repetir é prova disso mesmo. E já agora, o Partido Socialista solicitava também, já que vamos votar outra vez a proposta sobre lucros reinvestidos, votemos outra vez a proposta 443 do PS para ver uma das linhas vermelhas do PS anunciada publicamente como tal, para ver se a maioria repete a votação de ontem, isto é, se a chumba, o que mostra, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, aquilo que disse aqui há pouco não é verdade.
Senhor Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, se por mim eu posso aguardar que o ping-pong chegue ao fim para poder intervir, porque me parece
o princípio
que
é dar
será mais profícuo para os trabalhos.
Como sabe, Sr. Deputado, o princípio é dar prioridade a grupos parlamentares que ainda não usaram da palavra.
Sim, mas
palavra.
Então eu retiro o pedido e faço o pedido logo a seguir, porque eu creio que neste contexto há um ditado português que diz que zangam-se as comadres, sabem-se as verdades. Estamos prestes a saber algumas verdades. Eu estou ansioso para que elas cheguem, porque parece que há negociações que estiveram em curso, linhas vermelhas que foram traçadas, é um termo recorrente, amulos que foram realizados e chantagens que foram feitas. Ora, isto já percebemos. Agora, gostava de perceber era quais foram as verdades que estiveram a ser negociadas, porque me parece, de facto, é que as linhas vermelhas que são muito ténues de qualquer um dos lados da barricada. Mas aguardaria para ver até como é que elas são colocadas.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu percebo muito bem esta intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por isso é que há pouco disse que achava que era desnecessário, não tivesse ele sido aberto, este período de discussão inicial, porque as votações das propostas iam esclarecer muito bem qual era a abertura e a posição de cada uma das partes. Uma vez que foi citada uma questão muito, muito relevante, que tem a ver com a articulação da descida do IRC com outros impostos, eu queria aqui deixar algo muito claro. Eu não sei qual é o nível de dependência do grupo parlamentar do PS em relação à direção do PS, nem tenho nada a ver com isso e, portanto, não dou conselhos. O que digo é que aqui quem apresenta as propostas da maioria é o grupo parlamentar do PSD e do CDS, independentemente daquilo que digam os membros do Governo. E, portanto, aquilo que os grupos parlamentares do PSD e do CDS aqui apresentarão é uma proposta no sentido de que fique claro que a redução futura do IRC, e até posso dizer textualmente aquilo que proporemos, é que essa redução deverá ponderar simultaneamente a reformulação dos regimes do IRS e do IVA, especialmente no que diz respeito à redução das taxas destes impostos, para que seja claro que o nosso objetivo é exatamente o mesmo, é a redução de todos os impostos e não é redução do IRC à custa de outros impostos. Foram explicadas quais eram as razões para reduzir em primeiro lugar, não só por nós, como também pelos membros da Comissão de Reforma, como até por alguns dos parceiros sociais que aqui explicaram porque é que percebiam essa importância. Estamos disponíveis para, artigo a artigo, justificarmos cada uma das nossas posições e não vale a pena aqui fazer demagogia, por exemplo, em relação à proposta 429, que ontem foi votada, quando todos nós sabemos que quer a proposta de lei 429, quer as propostas de alteração, entraram antes da entrada do orçamento, da proposta de lei de orçamento de Estado. A proposta de lei de orçamento de Estado versava sobre a mesma matéria do projeto de lei 429 e das propostas de alteração ao mesmo. Se votarmos aqui o projeto 429 favoravelmente, como ontem por lapso foi feito, por todos, porque ela não foi aprovada só pelos partidos da maioria, nós estamos a fazer uma aberração jurídica, que é introduzir no Estatuto dos Benefícios Fiscais dois artigos sobre a mesma matéria a dizerem a mesma coisa. E portanto, a questão que está aqui em causa é da boa técnica legislativa e não vale a pena transformar isso numa questão política quando ela não é. Sobre questões de conversações, sobre questões de procura de entendimentos, sobre questões de posicionamento sobre isso, o grupo parlamentar do CDS, por respeitar esses processos que são normais em democracia, naturalmente, não torna público aquilo que é um trabalho sério que reconhece a ambas as partes e que, naturalmente, o facto de se trazer para a praça pública esse tipo de discussão só prejudicará entendimentos futuros e, naturalmente, só servirá a quem nunca os quiser ter e sempre quiser achar que haver um entendimento é uma das partes ceder na totalidade à outra. Como veremos aqui, era perfeitamente possível ter entendimentos quando uma das partes cede. Infelizmente não foi porque outra não esteve disponível para esse exercício.
Não registo pedidos de palavra. Senhor deputado Paulo Sá, não era para incentivar nem forçar ninguém a usar da palavra, mas tem a
não,
própria.
Estava só à espera que terminasse efetivamente este diálogo entre três partidos. E era uma intervenção muito curta, só para assinalar um facto. Já vamos no segundo dia de troca de galhardetes entre o PSD e CDS por um lado e o PS por outro. E isto contrasta profundamente com a falta de disponibilidade, alegando falta de tempo, para se ouvir um conjunto de entidades que foram propostas aqui. Portanto, este processo, dizia-se, tem que correr de forma muito célere e, portanto, só havia disponibilidade para ouvir um determinado número muito reduzido de entidades. A maioria recusou a proposta de audição que foi apresentada pelo PCP, mas também por outros partidos, alegando falta de tempo. E depois, chegando a esta fase, passamos 2 dias aqui em troca de galhardetes sobre estas negociações ou pseudo-negociações, quem disse o que é. Bem, fica apenas aqui o registro que não havia tempo para ouvir um conjunto de entidades, mas há muito tempo de sobra para esta troca de galhardetes.
Não registro mais nenhum pedido de palavra. Pareceu-me da intervenção do Partido Socialista que estamos de acordo em... E também da não intervenção de outras bancadas, vamos retomar as votações desde o início e vamos repetir, parece-me que é mais clarificador. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Completamente, Sr. Presidente, eu estava a ponderar se fazia esta curtíssima intervenção, mas decidi fazê-lo apenas para dizer que não concordo de todo com a opinião legítima, mas da qual eu me desvinculo, do deputado João Almeida, que diz que o que vamos fazer é meramente repor uma questão jurídica. Bem, não é. Vamos ter um ato político como tivemos ontem um ato político. E a escolha de cada um dos grupos parlamentares sobre essa matéria estará na sua votação. Agora, nós não achamos que haja uma redundância jurídica desta matéria.
Muito obrigado, senhor. Senhores deputados, naturalmente, todas as votações que fazemos no Parlamento, em 7 especialidade, são votações políticas com consequências jurídicas. E, portanto, serão simultaneamente uma coisa e outra, não é? E até por isso, de uma forma clarificadora, se existir, e parece-me que há concordância da parte de todos, nós iríamos retomar as votações desde o início. Até porque elas ontem não, no fundo, não, em termos de substância, não foram muitas, e será provavelmente clarificador votar novamente as duas iniciativas do Partido Socialista, projeto de lei 443-12 em primeiro lugar, não, perdão, 429-12 em primeiro lugar, e de seguida o projeto de lei 423-12. Vamos iniciar as votações. Esta iniciativa legislativa do PS tem por tema incentivos à capitalização das empresas. E vamos votar, em primeiro lugar, um conjunto de emendas PSD-CDS. Ah, não. O PSD e o CDS retira toda a iniciativa? Toda a iniciativa. Portanto, as propostas PSD-CDS de alteração ao diploma do PS são todas elas retiradas. E vamos, portanto, a votar basicamente o diploma na sua formulação originária. Artigo a artigo. Bom. Iniciativa do PS, aditamento ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, artigo 1º. Vamos votar em conjunto todo o artigo 1º da iniciativa original do PS. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Voto a favor do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Voto contra do PSD e do CDS. Artigo 2º. Aditamento ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, Código do IRC. Podemos aqui votar todo o artigo, numa votação só. Artigo 2º, portanto, da proposta do PS. Votos a favor? Votos contra? O PSD votou a favor. Foi aprovado.
O CDS votou contra.
Portanto, foi aprovado o artigo 2º. O artigo 2º foi aprovado, teve o voto a favor. É a favor? Então foi aprovado por unanimidade o artigo 2º da iniciativa do PS.
Temos a certeza?
Remuneração convencional do capital social, artigo 2º, alteração, aditamento de um artigo 42B ao Código do IRC. Portanto, está encerrada a segunda votação da iniciativa 429-12 do PS. Vamos agora votar o projeto de lei, repetir a votação do projeto de lei 443-12 do Partido Socialista. Este projeto tem por objeto a redução da taxa de IRC para 12,5% para os primeiros 12.500 euros de lucros, apoiando as PME. Esta iniciativa tem um artigo único, portanto podemos fazer uma votação só. Podemos votar em bloco, não há aqui nenhuma desagregação a fazer. Então assim faremos. Votos a favor, votos contra. Portanto, esta iniciativa foi rejeitada, teve o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco, o voto contra do PSD e do CDS. Podemos voltar agora à iniciativa do Governo, onde, portanto, proposta de lei 175-12, reforma da tributação das sociedades, alterando o código do IRC. Tínhamos acordado que o artigo 1º seria votado só no final e estávamos ontem a discutir numa fase, vá lá, genérica de discussão do artigo 2º. Antes de passarmos à votação do artigo 2º do código em si, a primeira votação a fazer, uma proposta do Bloco de Esquerda de aditamento de um número 4 ao artigo 2º do código. Há algum pedido de palavra neste momento? Não? Então podemos passar à votação da primeira votação a fazer, que é uma proposta do Bloco de Esquerda. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamento de um número 4 ao artigo 2º do código do IRC. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Teve o voto a favor do PCP e do Bloco, o voto contra do PSD, do PS e do CDS. Vamos agora votar uma outra proposta do Bloco de Esquerda de aditamento de um número 5 ao artigo 2º do Código do IRC. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Teve o voto a favor do PCP e do Bloco, o voto contra do PSD, do PS e do CDS. Passamos ao artigo 6º, transparência fiscal. Há algum pedido de palavra relativamente a este artigo? Não há nenhum pedido de palavra. Bom, então vamos passar à votação. Vamos votar em primeiro lugar o número 1 alineado, o número 4 deste artigo 6º, a proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Votos a favor do PSD, do PS e do CDS. Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Temos de seguida uma proposta do PS, uma proposta de alteração do PS. Emenda do número 2 da alínea A do número 4 do artigo 6º. Proposta do Partido Socialista. Votos a favor? Votos contra? Proposta do PS foi rejeitada. Tive o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, o voto contra do PSD e do CDS. Vamos seguidamente votar o número 2 da alínea A do número 4 do artigo 6º, proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Votos a favor do PSD e do CDS, votos contra do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar o corpo da alínea A do número 4 do artigo 6º do Código do IRC. Votos a favor? O CDS, a favor. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Votos a favor do PSD, do PS e do CDS. Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar o número 5 do artigo 6º. Votos a favor? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? foi aprovado. Votos a favor do PSD, do PS e do CDS, voto contra do PCP, abstenção do Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 8º. Isso é só para a tarde. Distribuir, isso é só para o final. Pode ser, enfim, dado que interrompia a direção, os trabalhos. Não, mas posso. Acabou de dar entrada a uma proposta dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, alterando o artigo 7º, não do Código, mas o artigo 7º da iniciativa. Enfim, lá, chamada norma, a norma a que o deputado João Almeida se referiu há pouco, não é? Portanto, vai ser distribuído, isto também é só na fase final da votação, não, portanto, haverá tempo para a sua ponderação. Passamos à discussão do artigo 8º, período de tributação. Não há nenhum pedido de palavra, podemos passar à votação. Primeira votação neste artigo é uma proposta PSD-CDS de substituição do número 2 do artigo 8º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovada. Votos a favor do PSD e do CDS. Abstenção do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar uma proposta PSD-CDS de substituição do número 3 do artigo 8º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovada. Votos a favor PSD-CDS, abstenção do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Está prejudicada a redação originária do Governo. Vamos agora, talvez possamos agregar as duas votações seguidas, a alinear do número 4 do artigo 8º e o número 11 do artigo 8º. Estão de acordo na agregação? Então assim faremos. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foram aprovados. Votos a favor PSD-CDS, abstenção do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar uma proposta PSD-CDS de emenda do número 12 do artigo 8º. Votos a favor? Proposta PSD-CDS de emenda do número 12 do artigo 8º do Código do IRC. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovada. Votos a favor PSD-CDS, abstenção do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Está prejudicada a proposta original do Governo. Passamos ao artigo 14, outras isenções. Algum pedido de palavra? Não? Podemos passar às votações? Então, sim, faremos. Talvez, em primeiro lugar, a proposta do PCP de revogação do número 2 do artigo 14. Do PCP, não, porque... Bom, podemos tentar números 2 e 3, proposta do PCP, revogação dos números 2 e 3 do artigo 14. Votos a favor? Votos contra? Foram rejeitadas. Votos a favor do PCP e do Bloco, votos contra do PST, do PS e do CDS. Estão prejudicadas propostas análogas do Bloco de Esquerda. Poderemos votar agora o número 1 alinhado número 3, o número 2 alinhado número 3, o número 3 alinhado número 3, o corpo da alinhado número 3, a linha B e a linha B do número 3?
Sim.
Sim? Proposta do Governo, até à penúltima votação da página 7 do guião. Votos a favor? Votos contra? Foram aprovados. Votos a favor PSD, PS e CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar uma proposta do PS de emenda da alínea C do número 3 do artigo 14. Votos a favor? Proposta do PS? Votos contra? Abstenções? PCP, como é que vota? Proposta do PS foi rejeitada, teve o voto a favor do PS. Peço desculpa.
Queria falar depois do seu...
Ah, está bem. Proposta do PS foi rejeitada, teve o voto a favor, julguei que fosse uma correção de votação, mas teve o voto a favor do PS, o voto contra do PSD, do CDS e do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, agora.
Apenas, Sr. Presidente, para indicar que, como é óbvio, para aquilo que é público, tem sido defendido pelo Bloco de Esquerda, esta nossa abstenção nesta votação não tem a ver concretamente com o defendermos ou até darmos anuência à proposta feita pelo PS, mas sim ao contraponto das duas propostas que existem, porque a presente do lado do Governo é ainda pior do que esta proposta do lado do PS.
Muito bem, está clarificado o sentido de voto. Está clarificado. Sob esta forma. Bom, vamos prosseguir com a votação do artigo 14. A votação seguinte é uma proposta PSD-CDS de emenda da alínea C do número 3 do artigo 14. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovada. Votos a favor PSD-CDS, voto contra PS-PCP e Bloco de Esquerda. Está prejudicada a redação original do Governo. Vamos agora votar o corpo do número 3 do artigo 14. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD, PS e CDS. Voto contra PCP e Bloco de Esquerda. Vamos agora votar uma proposta do PCP de revogação do número 4 do artigo 14. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada. Voto a favor do PCP e do Bloco. Voto contra do PSD, do PS e do CDS. Está prejudicada a proposta análoga do Bloco de Esquerda. Vamos votar o número 4 do artigo 14, a proposta do Governo. Votos a favor?
Não.
Sim? Número 4 do artigo 14. A do Bloco está prejudicada, quer igualmente uma proposta de revogação. Vamos votar então a proposta do Governo para o número 4 do artigo 14. Votos a favor? Votos contra? Proposta do Governo foi aprovada. Votos a favor do PSD, do PS e do CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar uma proposta do Bloco de Esquerda de revogação do número 5 do artigo 14. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada. Voto a favor do PCP e do Bloco. Voto contra do PSD, do PS e do CDS. Vamos agora votar uma proposta do PCP de emenda do número 5 do artigo 14. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada. Teve o voto a favor do PCP e do Bloco, o voto contra do PSD, do PS e do CDS. Vamos agora votar uma proposta do PSD e do CDS de emenda do número 5 do artigo 14. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovada. Votos a favor do PSD, do PS e do CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Está prejudicada a redação original apresentada pelo Governo. Vamos agora votar uma proposta do PCP de revogação do número 6 do artigo 14. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada. Teve voto a favor do PCP e do Bloco. Teve o voto contra do PSD, do PS e do CDS. Está prejudicada a proposta análoga do Bloco de Esquerda. Vamos votar o número 6 do artigo 14. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Votos a favor do PSD, do PS e do CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar uma proposta do Bloco de Esquerda de revogação do número 7 do artigo 14. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada, teve o voto a favor do PCP e do Bloco, o voto contra do PSD, do PS e do CDS. Vamos votar uma proposta do PCP de emenda do número 7 do artigo 14. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada, teve o voto a favor do PCP e do Bloco, o voto contra do PSD, do PS e do CDS. Vamos agora votar o número 7 do artigo 14, o texto proposto pelo Governo. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Teve os votos a favor do PSD, do PS e do CDS, o voto contra do PCP e do Bloco. Vamos votar uma proposta do PCP de revogação do número 8 do artigo 14. Votos a favor? Proposta do PCP de revogação do número 8 do artigo 14 do Código do IRC. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada, teve o voto a favor do PCP e do Bloco, o voto contra do PSD, do PS e do CDS. está prejudicada a proposta análoga do Governo. Vamos votar uma proposta PSD-CDS de emenda do corpo do número 8 do artigo 14. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovada. Votos a favor do PSD, do PS e do CDS. Votos contra do PCP e do Bloco. Vamos votar uma proposta do PCP de revogação do número 9 do artigo 14. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada. Voto a favor do PCP e do Bloco. Voto contra do PSD, do PS e do CDS. Está prejudicada proposta análoga do Governo. Proposta análoga do Bloco de Esquerda. Proposta análoga do Bloco de Esquerda. Estava aqui a dizer que, neste caso, dado que a proposta do Governo não é inovadora, não será colocada à votação. Meramente aqui o Governo não propõe, não é propositivo nesta matéria. Vamos votar agora a proposta do... Estávamos no número 9. Vamos votar a proposta do Governo de revogação do número 10 do artigo 14.
Senhor Presidente, 10
e revogação 11. Do número 11. Podemos votar em conjunto propostas do Governo de revogação dos números 10 e 11 do artigo 14? Votos a favor? A PS, o CDS, o que terá votado a favor? Eram propostas do Governo de revogação dos números 10 e 11 do artigo 14. Terá votado a favor? Então foram aprovadas por unanimidade estas propostas. Vamos agora votar uma proposta do PCP de... Poderemos votar em conjunto as propostas do PCP de revogação dos números 12, 13, 14, 15 e 16? Estamos de acordo em votar em conjunto estas propostas do PCP? Então assim faremos. Votos a favor? Votos contra? Foram rejeitadas, com o voto a favor do PCP e do Bloco, o voto contra do PSD, do PS e do CDS. Estão prejudicadas propostas análogas do Bloco de Esquerda. Neste caso, não há lugar à votação da proposta do Governo, dado que não era inovadora relativamente a estas normas e, portanto, a redação em vigor do Código mantém-se em vigor. Eu acho que está na hora de interrompermos os trabalhos, dado que temos plenário e, aliás, é um tema da nossa Comissão, que será o primeiro tema da agenda. Nós retomamos os trabalhos 15 minutos após o final do plenário. Então, até já.